Olá, pessoal! Eu sou a Jéssica Santos e estou começando mais um episódio do podcast Visões em Diversidade, Equidade e Inclusão. Ao longo de 12 episódios quinzenais, a nossa primeira temporada falará sobre as adversidades de 5 grupos de diversidade: gênero, raça, pessoas com deficiência, gerações e LGBTQIAP+. Eu vou trazer aqui o cenário atual do Brasil e do mundo, sobre como esses grupos estão hoje no mercado de trabalho, quais são as barreiras encontradas, as boas práticas que o mundo corporativo deveria exercer para agregar essas pessoas. Enfim, é um espaço aberto para cases, experiências pessoais, o que pode e deve ser feito diferente, não só pelas empresas, mas pela sociedade como um todo. Afinal, o mundo corporativo é feito de pessoas, não é mesmo?
Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre consumo. É isso mesmo. Diversidade também impacta no relacionamento das marcas com seus clientes consumidores. E para isso, quem está aqui comigo é o Fábio Borges. Seja bem-vindo, Fábio.
Olá, olá. Eu que agradeço pelo convite. Muito contente por estar aqui com vocês.
Fábio, seu background é muito extenso. Então, eu queria começar perguntando, quem é Fábio Borges?
Olha, a gente vai chamar o Fábio Borges de Fábio Mariano, que é como a maioria me conhece, Fábio Mariano Borges, mas está correto, né? Porque Borges é o meu sobrenome, mas Fábio Mariano, em geral, é como a maioria me chama. Eu sou quem é Fábio Mariano, né? Então, eu sou um cara que passou uma parte da infância em Uauá, uma cidade do interior da Bahia, e daí eu vim para São Paulo ainda muito pequeno, por volta de uns 8 anos de idade, e daí eu passei grande parte da vida, né, pelo menos, deixa eu ver, metade da minha vida, né, nossa, agora que fazendo as contas, mais da metade da minha vida eu passei na periferia, né, eu hoje estou com 51 anos, eu saí da periferia quando eu tinha 29 anos, né? Foi todo o tempo que eu fiquei na periferia, na cidade de São Paulo, e daí eu fiz uma carreira totalmente transdisciplinar, né? Porque foi uma carreira que eu fiz em planejamento em agência de propaganda, mais especificamente em pesquisa, em institutos de pesquisa, também em empresas. Inevitavelmente, trabalhando com pesquisa, eu estava sempre pesquisando as pessoas, né? Trabalhando, né, com pessoas, né, sobre pessoas, e comecei uma carreira de professor universitário muito cedo, aos 7 anos de idade eu decidi que eu queria ser professor, e daí depois, mais para frente, então, eu decidi que eu queria ser professor universitário, então eu comecei a carreira de professor universitário aos 25 ou 26 anos de idade, né? Tô na carreira de professor universitário até hoje, então eu sou professor do mestrado em comportamento do consumidor da Escola Superior em Propaganda e Marketing, também do MBA da USP, já passei por outras várias faculdades, né? Eu adoro dar aula, adoro ser professor. Foi o que eu, de fato, escolhi, mas eu também sempre quis estar diversas frentes, né? Então, estando como professor, eu também sempre quis dar continuidade à minha carreira nas empresas, e daí, então, foi muito natural, não foi nada que eu tivesse pensado, planejado ou forçado, mas foi muito natural a minha passagem para trabalhar especificamente com projetos de diversidade nas empresas. Seja porque, inicialmente, eu era muito procurado para fazer as pesquisas a respeito de diversidade, principalmente de consumo, né? Quem é esse consumidor da diversidade, o que esse consumidor da diversidade sente falta. Então, é onde chegamos hoje. Como eu disse, eu já passei por diversos setores, por diversas empresas, Sebrae, Lorenzetti, Demi9, Talent, Datafolha, e atualmente estou na 99 Jobs, onde eu sou head de reparação social e cultura inclusiva.
Olha aí, tá vendo? Eu falei que o background era extenso. Fábio, você falou agora sobre que você iniciou a sua carreira, que as empresas te procuravam muito para falar sobre esse estudo do consumidor de diversidade, né? Quem estava consumindo. Você acha que hoje existe um grupo de consumidores de diversidade e um grupo que não? Ou nós estamos caminhando para que todos os consumidores consumam diversidade também?
Eu acho que a gente caminha para que todos consumam diversidade, mas em parte, né? Então, consumir a diversidade sempre foi algo que todos os consumidores gostaram ou gostam, né? Mas aí a gente tem que tomar cuidado aonde vai estar essa diversidade. Então, por exemplo, uma diversidade no vestuário, o consumidor brasileiro não consome. O consumidor brasileiro é por demais conservador no setor de vestuário. Então, a nossa moda é muito conservadora, ela não é uma moda arrojada. Em geral, as pessoas estão no seu cotidiano vestidas, né, de jeans e uma camisa ou uma camiseta. Esse jeans é sempre azul, essa camiseta é sempre branca, são sempre tons suaves ou então, né, as cores mais neutras, né, preto. Ou se é à noite, as pessoas vão estar, né, preferencialmente mais com as cores de noite, né, que, por exemplo, preto. Então, aí não vai rolar. Na hora, quando a gente vai para alimentos, então já começa a abrir um pouco mais, né, o nosso leque. Então, daí sim, a gente gosta de uma comida que venha da África, uma comida, né, que venha ali com uma história de diversidade. Quando a gente vai para, por exemplo, setores de brinquedos, e eu duvido muito que uma mãe branca compre uma boneca preta para seus filhos brancos. Eu duvido muito, né? Então, a mãe preta tem que comprar a boneca branca para seus filhos pretos, né? Mas a mãe branca não aceita comprar uma boneca preta para seus filhos brancos. E eu ficaria muito curioso de ver, né, quando uma mãe branca compra uma boneca preta para seus filhos brancos, o que essas crianças brancas irão fazer com essa boneca preta, né? Também fico muito curioso para saber qual que vai ser o papel ali dessa boneca preta diante dos outros brinquedos, diante dos outros bonecos. Então, quando a gente fala em consumir a diversidade, né, eu entendo que a gente está falando de uma série de produtos que atendem, né, ou espelham ou representam aí a diversidade que a gente tem, né, e daí a gente vai ver que a gente tem uma série de restrições ainda, né. Agora, a gente tem consumidores, né, que são de grupos da diversidade, em que daí esses consumidores, eles, né, procuram produtos, procuram serviços que possam dialogar melhor com a identidade deles. Então, é o caso de mães pretas ou pais pretos, né? Pessoas pretas, né? Quando eu falei sempre a mãe, tá equivocado, né? Porque não é somente a mãe que compra uma boneca, claro, um pai também pode comprar, um cuidador, seja quem for, né? Então, quando a gente fala aí, né, de pessoas pretas, a gente tem sim uma necessidade, uma demanda e um desejo por consumir produtos que representem a identidade desse grupo. Assim como a gente vai para outros grupos, né? Nos PCDs, eu sou PCD, eu sou surdo, eu sou uma pessoa surda do meu ouvido direito, totalmente surdo, ouço só 30% do meu ouvido esquerdo e tenho uma série de condições de serviços que não foram pensados para mim. Eu ainda consigo me virar porque eu sou o que a gente chama de surdo oralizado. Então, eu consigo falar, eu consigo me expressar muito bem oralmente. Outras pessoas surdas não, porque elas são não oralizadas. Então, com certeza, elas sofrem muito mais do que eu. Então, a gente tem, sim, necessidades de produtos e serviços. Além disso, eu sou gay, né? Sou um cara, que, inclusive, casado, né? Então, tem algumas condições ainda, né, de serviços, de produtos, que não estão devidamente adequados, né, para um casal gay, né? Ou, né, para uma pessoa gay, não está ainda ali totalmente alinhada, ainda existe um estranhamento, ainda existe uma sensação, né, que nós somos intrusos, né, que a gente está lá de intruso no consumo. Então, acho que a gente ainda tem muito a evoluir. Agora, eu acredito que a gente vai ter, para alguns setores, consumidores, em geral, consumindo diversidade, mas para outros, né, a gente vai ter os consumidores da diversidade, né, de grupos da diversidade, consumindo, sim, essa diversidade.
Eu vou fazer um gancho, então, com essa sua fala. Eu sei que você é especialista tanto em consumo, mas em antropologia também. Eu tive a oportunidade de assistir uma aula sua no curso de diversidade da ABERJ. Você relaciona muito bem o impacto desses vieses conscientes e inconscientes e do preconceito que ainda muitas marcas têm e que acabam afetando muito na percepção dos seus consumidores. Que acabam ignorando boa parte, né, desses consumidores e dos potenciais consumidores. Quais são os principais erros que as marcas ainda hoje, pleno século XXI, cometem ao ignorar boa parte da população por não enxergar a diversidade como um potencial para o consumo?
Olha, é um erro histórico. Faz mais de um século que as marcas cometem esse mesmo erro e a gente fala, né? E as marcas não percebem. Curioso isso, né? O principal erro, né? Ou a raiz de tudo, o erro de raiz, é o preconceito. Então, é isso. Preconceito é o erro de raiz. Né, porque, uma vez que a gente está falando de marca, e a gente está, né, pelo menos a maioria dos mercados, ou se não todos os mercados, estão num sistema econômico capitalista. Ainda que o sistema político seja diferente, ainda que um dado país tenha votado num regime ou num partido presidencial, né, federal, que seja mais voltado ao social, ou então, como é chamado, mais de olho, né, no, ou mais voltado para um sistema político socialista, o sistema econômico é capitalista, né? Na economia, está todo mundo lá no capitalismo. E daí tem que começar a perceber que capitalismo e preconceito não combinam, não dá certo, né? Porque se o capitalismo é justamente a busca por mercados, né? A busca por uma lucratividade, claro que eu estou aqui, né? A questão não é aprofundar o que é o capitalismo, criticar, né? É apenas a gente entender, ó, é um regime que procura mercados, procura lucratividade, então vamos lucrar, né? Vamos fazer lucro. E daí o preconceito atrapalha muito, porque o marketing ali, ele tem uma orientação secular já, desde, né, que ele nasceu, que ele fala, procure saber a necessidade do seu consumidor. Então é isso, ponto, acabou. É esse o erro. Porque, assim, se eu não estou, né, considerando a pessoa preta como minha consumidora, então por que será que eu não estou considerando? Ah, é devido ao preconceito. Se eu tenho consumidores que são mulheres, por que eu não estou considerando a necessidade delas? Porque eu estou no preconceito. Se eu tenho consumidores que são LGBTs, né? Por que eu não estou considerando o preconceito deles? Porque eu não estou considerando, que a marca não considera, a necessidade e desejos desses consumidores, né, LGBTs, devido a preconceito da liderança. Então, o erro é um só, né? O erro é o preconceito, o erro é a discriminação, o erro é o racismo, o erro é a homofobia, o erro é o machismo. E as pessoas na liderança não conseguem se auto-enxergarem cometendo esse erro. Então, vejam só. Falando assim, parece tudo muito simples, né? Poderia ser, mas aí a gente tem que, de fato, reconhecer, né, que o preconceito, o racismo, etc., ele é tão estrutural que todos nós somos. Todos nós somos racistas, machistas, homofóbicos e por aí vai. Eu mesmo sou, né? E confesso que melhorei muito. Há muito tempo atrás, né, eu fui criado numa base totalmente racista, embora eu venha de uma família de pessoas pretas, tanto por parte de mãe quanto por parte de pai. Mas era uma família sem nenhum empoderamento, sem consciência do que é o racismo, e uma família totalmente racista, muito racista até hoje, né? São poucos da minha família que têm aí uma noção mínima do que é o racismo e de combaterem o racismo. E nessa base familiar é uma família também completamente machista. É uma família feita de maioria de mulheres lutadoras, principalmente mulheres do Nordeste, de mulheres sofridas, todas machistas, né? É uma família também bastante homofóbica, uma família super homofóbica. Então, veja, isso de ambos os lados. Então, claro que durante muito tempo da minha vida, eu refleti isso com intensidade, porque assim eu fui criado. Eu fui criado para ser racista, machista, homofóbico. Conforme, né, eu fui crescendo e transitando em diferentes lugares, eu já comecei a perceber, né, que a principal vítima do racismo e da homofobia era eu mesmo. Então, que não estava legal, né, eu reproduzir isso. Obviamente, eu reproduzi isso também, né, no trabalho. Obviamente, eu fiz isso. Mas, como algo dentro de mim sempre falou mais alto, né, então, desde pequeno, eu tive, ao mesmo tempo que racista, machista, homofóbico, eu tinha uma afinidade muito grande, né, e sensível de perceber o sofrimento das mulheres, de perceber o sofrimento das travestis, de perceber o sofrimento de dados grupos. Então, isso, principalmente quando eu comecei a dar a ser professor, então eu fui percebendo ali, né, porque como professor, você tá misturado mais no cotidiano, né, das pessoas. Então, na empresa, os líderes, as lideranças, elas não estão no cotidiano. Elas estão no mundo fake. Elas estão no mundo fragmentado. O que que eu chamo o mundo fake, né? Ah, você entrou no escritório. Muitas vezes, né, aonde a pessoa trabalha é um conjunto, né, de prédios, longe, inclusive, né, de uma circulação de cidade. Então, você come no restaurante da empresa, você vive aquele universo da empresa. Então, você vive protegido, né, entre quatro paredes, que se chamam paredes da empresa, né, cerca de 8-10 horas por dia. E daí, né, é a grande parte do seu dia, a grande parte da sua vida, você está ali protegido, você está num ambiente que é um ambiente fake. Aquilo não existe. Aquilo existe, né? Mas só como um cenário. Aquilo não é a realidade da vida. E daí o que acontece? Eu nunca curti esse negócio de ficar isolado numa empresa. Se uma empresa, né, me chamasse e ela fosse assim, né, numa região, né, que eu tinha que comer lá, nossa, eu iria enlouquecer. Eu ia falar, de jeito nenhum. Não, não pode, não consigo. Né? E até trabalhando com pesquisa, eu sempre transitei muito, né, no país, nas cidades, fazendo muita quali. Então, eu sempre tive com as pessoas. E quando a gente é professor, a gente também está com as pessoas. E a gente está, claro, num ambiente que também pode ser considerado fake, né, que é o ambiente da escola. Só que esse ambiente da escola, ele já, né, que é a escola, a faculdade, ele já transpira um pouco mais, né, de humanidade, ou seja, de humanidade no sentido, as pessoas ali, né, elas não vão ser promovidas, elas não estão ganhando salário, né, então elas estão ali sendo mais elas, né. Então, estando muito próximo das pessoas, eu fui percebendo esses sofrimentos e fui amassando também, né, ali o meu preconceito. E também eu tive, né, eu fiz uma formação em ciências sociais, fiz a graduação também em publicidade, depois fiz o meu mestrado e doutorado em sociologia e antropologia, e daí, claro, a gente vai se sensibilizando e vai se moldando. Eu sempre digo, cara, você fez engenharia e você não aplica na tua vida? Aplique. Então, você fez psicologia e não aplica na tua vida? Aplique. Fez propaganda e não aplica na tua vida, aplique. Então, qualquer curso que a gente tem, que a pessoa fez, que a pessoa tenha feito, seja farmácia, química, nutrição, o que for, dá para aplicar na vida dela também, né? Então, eu comecei a aplicar sociologia, antropologia na minha vida, né? Vamos, falo para mim mesmo, vamos se autotransformar aqui, porque senão não vai rolar. Então, o erro das empresas é esse, né? É não enxergar a necessidade das pessoas. E por que não enxerga? Que daí que vem toda essa historinha, né? É a questão da raiz. O preconceito está enraizado, as pessoas nas empresas vivem no mundo fake, elas vivem isoladas da própria sociedade, elas vivem isoladas das pessoas, e elas, então, não enxergam as pessoas. Então, o maior erro que as empresas vêm cometendo é não enxergar as pessoas.
Fábio, além de professor, né, você nos contou que trabalha também na 99 Jobs, tá? Cada vez mais focando em processos seletivos feitos e pautados, né, no pilar de diversidade e inclusão. É, eu acredito que a mudança, ela sempre precisa vir de dentro para fora, especialmente nas organizações, por meio de representatividade. É, em que estágio a maioria das organizações corporativas elas estão hoje, quando a gente pensa na inclusão do pilar de diversidade, na hora da contratação de pessoas?
A maioria das empresas está no estágio introdutório, está na introdução. Ou seja, elas estão iniciando, muito recentemente, o processo de recrutamento. Elas estão focadas, né, em alguns recrutamentos, em geral, para o programa de trainee ou para o programa de estágio, e ainda, né, não estão vislumbrando e também atuando em programas de cultura inclusiva, em programas de retenção dessas pessoas da diversidade, como também programas de acolhimento ou mesmo em recrutamento de lideranças da diversidade. Então, a gente está na introdução. Não é nem no primeiro capítulo, estamos justamente na parte introdutória.
Eu vejo também que, pelo menos eu percebo, que as empresas elas querem sempre esperar ter um ambiente inclusivo, ter um ambiente acolhedor para depois começar o processo de diversidade de fato, né, de trazer as pessoas. É, você acha que essa é a ordem certa? Ou as empresas deveriam já começar a correr atrás do prejuízo e, simultaneamente, desenvolvendo esse espaço inclusivo e acolhedor?
Esperar a empresa ter um ambiente acolhedor, ter um ambiente inclusivo, para então partir para recrutamento inclusivo e, de fato, colocar a diversidade dentro da empresa, é uma justificativa hipócrita, é uma justificativa totalmente pindaíba, rastaquera, assim que quando eu ouço, eu penso, não acredito que você quer me convencer disso, porque assim, cara, para agora que tá feio. Para que tá feio. Para. É uma justificativa rasteira. É uma justificativa, inclusive, repleta de vaidade. Veja você, a empresa que é tão boa. Primeiro, teremos um ambiente diverso. Para depois contratarmos a diversidade. Cara, se você não tem diversidade aí dentro, como é que você vai ter primeiro um ambiente inclusivo? Não vai rolar. Então é assim, é aí que eu digo. É uma justificativa tão rasteira, tão ralé, tão pindaíba, tão sem noção, que eu vou clamar pela inteligência das pessoas. Né? Quando você quiser aparecer o mínimo inteligente, nunca dê essa justificativa. Porque essa justificativa te denuncia, cara. Né? Denuncia que de inteligência você até tem, mas não está botando para funcionar. Então, aproveite e fala assim, olha, o líder não quer, a gente aqui não quer. Ai, vamos ver, aqui é muito difícil, fala outra coisa. Porque assim, como é que eu vou ter, como eu já disse, né, vou até reforçar, como é que eu vou ter um ambiente inclusivo, acolhedor, se eu não tenho diversidade dentro da empresa? Então, né, não vai acontecer. Não existe no mundo inteiro nenhum ambiente inclusivo, nenhum ambiente diverso, nenhum ambiente totalmente acolhedor para a diversidade como um todo. Né? E quando eu digo ambiente diverso, ambiente inclusivo, é aquele ambiente onde eu vou ter essa cultura inclusiva para todos da diversidade. Então, claro que a gente tem ambientes segmentados. Né? Então, no mundo gay, isso é muito comum. Né? Então, vou ter ali uma loja gay. Uma loja que é voltada para o público gay, que é feito por um líder gay, então tudo bem, né? Então ali eu vou me sentir muito à vontade, mas esse não é necessariamente um ambiente inclusivo. Esse é um ambiente gay, né? Ponto, é isso. É uma loja gay, é uma loja que está na cultura gay, em que ela é feita para esse segmento. Então não é disso que a gente está falando. Não tem essa de esperar ser o boa praça da vez, né? Ser o inclusivo da vez para partir para a ação. Justamente o mundo das questões da diversidade, elas clamam por agilidade, elas clamam por rapidez. Então, sai fazendo, é sair fazendo. Então, nossa, mas não tem nenhuma pessoa preta na empresa. Então, vai ter, agora vai ter. Nossa, mas eu não estou preparado. Não, a gente vai preparando, né? As próprias pessoas pretas vão chegando e vão nos ensinando, né? Então, não tem essa de, eu preciso primeiro preparar a empresa. Este é vou falar sem piedade, eu ouço muito isso. Eu ouço muito essa justificativa. Quando eu ouço, eu já compreendo que eu estou diante de um racista no último grau. E que esse racista, ele é tão do último grau, ele é tão homofóbico no último grau, ele é tão machista no último grau, é assim, é o rei do racismo, do machismo, da homofobia, e daí como ele não quer ser percebido assim, essa pessoa então coloca aquelas justificativas tênues. Primeiro eu preciso preparar a empresa. Ah, mas a minha família não é racista. Ah, sabe, são todas essas justificativas que a gente ouve na sociedade, né? Ah, no Brasil não tem racismo, aqui não tem isso. Então, essa pessoa, né, que ela flerta com esses pensamentos na sociedade, dentro da empresa ela diz que tem que preparar a empresa.
Excelente, concordo 100% com você. Fábio, se você pudesse deixar um recado, então, para as marcas, para as organizações. Pode ser até um puxãozinho de orelha. Qual seria?
A diversidade irá te devorar logo mais. E se você não aderir a ela, não restará nada da sua marca. Não restará nada de você.
É isso aí, pessoal. O recado está dado de forma clara. Fábio, foi incrível recebê-lo aqui hoje com a gente no nosso podcast Visões, Diversidade e Inclusão do MSD Saúde Animal. E eu queria saber se você poderia compartilhar suas redes, seus contatos aqui conosco para quem quiser te buscar para conhecer mais o seu trabalho.
Claro, né? Vai ser um prazer receber todos vocês nas minhas redes. É sempre @FábioMarianoBorges. Instagram, Fábio Mariano Borges. LinkedIn, Fábio Mariano Borges. Facebook, Fábio Mariano Borges. É tudo bem fácil, bem facilzinho.
Fácil, excelente, maravilha. Fábio, muito obrigada. Pessoal, obrigada pela companhia. E eu espero vocês aqui de novo daqui a 2 semanas no nosso próximo encontro. Um beijo e tchau, tchau.
Esse podcast é oferecido por MSD Saúde Animal.